admira muito ele, porque realmente tem dado um ensinamento pra gente também muito bom. Ele segue os passos aí do Frei Germano, procura pelo menos, né, seguir e dar uma atenção também para ele. E até agora ele tá acho que em Vacaria, né, internado, no, fazendo um tratamento, né, no, na perna lá, mas graças a Deus tá tudo bem. Logo deverá estar voltando aí pela Lagoa Vermelha.
Que bom, estamos rezando pela saúde do Frei Miorando, que é seu tio, então. Prefeito Jacir, o senhor prefeito de Água Santa, prefeito da Munor, tiveram bastante serviço nesses últimos meses em função da pandemia do novo coronavírus. Muitos encontros virtuais precisaram ser realizados para alinhar algumas das ações que são tomadas pelas prefeituras aqui na nossa região, tanto no que diz respeito ao funcionamento do comércio e agora principalmente também sobre a educação. Nós tivemos aí um grande avanço com a gestão compartilhada, que deu mais liberdade para o comércio, mas agora há esse desafio, então, em tratar sobre o retorno no gradual das aulas, prefeito?
Realmente é um desafio muito grande, né, porque nesse momento, mais do que nunca, né, acaba dividindo opiniões também. A gente tem que ter muito cuidado, muito cautela, né, porque a gente nunca sabe a reação tanto da população, até dos professores, dos próprios pais, né, também os alunos, qual vai ser a forma do retorno, né? A repercussão disso, o formato realmente, isso envolve uma série de fatores, né? Nós temos, na verdade, nessa lógica da educação, é transporte escolar, é salas de aula, os professores, os pais, realmente, então realmente está um bate-cabeça muito grande nesse sentido aí.
Pois é, a gente estava conversando agora com a coordenadora da Sétima CREA, que dispõe a respeito dos municípios aqui da nossa região, e ela falava que o governo propôs, mas quem vai definir isso são os prefeitos e os pais, ou seja, quem vai mandar o filho para a aula ou quem vai determinar o início das aulas são os prefeitos e também os pais. O que que o senhor tem conversado com os prefeitos da região? O que que Água Santa também pensa, prefeito Miorando?
A gente acha que ainda é um pouco cedo para a gente voltar às aulas, né? Até porque tem que ter um protocolo bem específico, e a gente tem também pesquisado um pouco, né, com os pais, e tem também uma pesquisa agora com o pessoal do governo do estado, fazendo com os pais dos alunos do estadual, e a gente percebe realmente uma rejeição muito grande, da grande maioria dos pais, né? Porque tem uma porcentagem de pais que sim, querem que volte às aulas, até pela questão do trabalho, né? Pela questão de poder... as mães, os pais, poder trabalhar e deixar os filhos nas escolas. Mas uma grande parte dos pais, eles têm um receio muito grande, porque realmente vai ser difícil, né, você conseguir conciliar a questão da escola no momento que a gente está vivendo a pandemia, né? Porque os cuidados das crianças podem não ser aqueles essenciais. Claro que as crianças daqui um pouco mais jovens, mais difíceis, depois as pessoas de 12, 15 anos para cima, teria mais cuidado quanto aos protocolos, né? As crianças mais jovens não tem como cuidar da questão da máscara, enfim, o contato. É bem difícil e bem delicado esse processo.
Esse retorno das aulas da educação infantil, ele já deve acontecer, segundo a proposição do governo do estado, nesta semana. Então, os prefeitos aqui da região, que têm falado com a Munor, prefeito, eles vão se mostrar contrários. Ninguém vai retornar com as aulas, então? Essa que é a notícia que nós podemos dar? As aulas da educação infantil não vão voltar aqui na região da Munor?
A grande maioria dos prefeitos, eles têm tido uma decisão meio que unânime, no sentido de que até o dia 15 agora, o dia 15 em diante, as escolas particulares possam, né, estudar a forma e apresentar um plano, um protocolo para os prefeitos para voltar às aulas às escolas particulares. O município, né, os municípios estariam estudando até o final do mês agora, até o final do mês com certeza, acho que dificilmente nenhum município vai voltar às aulas, né, municipal. Aí até o final do mês, sim, estudar e avaliar, porque na verdade a questão da pandemia, ela tem sido uma surpresa constante, né? Cada dia é um dia diferente, então não tem como você programar agora para o dia 15 do mês que vem, por exemplo. É muito tempo, né, em função disso tudo. Então é importante nós avaliar até o final do mês e com muita cautela, com muita calma, fazendo essas pesquisas que também são importantes, né? E também analisando o que é importante para a criança nesse momento. É importante que ela vá alguns dias na semana até a escola, né? Ela vai passar de ano, não vai passar de ano, ou é importante somente para o aprendizado mesmo. A gente não concorda muitas vezes com a questão, somente para passar de ano, né? Mas o importante é que a criança tenha aprendizado. E essa é uma grande preocupação que nós temos hoje, porque realmente não vai ter aquele atendimento, aquela atenção, aquele a volta às aulas vai ser muito complicado. Tem que pensar até na questão emocional da criança que ficou aí um ano em casa, com pouco ou seis meses, enfim. Ela não vai ter aquele aprendizado normal como deveria ser. Os próprios professores vão ter que estar mais preparados para esse retorno às aulas. E tem uma outra situação também, até a do transporte escolar, porque vai ter um protocolo para isso também. Então, por exemplo, como higienizar o transporte escolar? E hoje os municípios pagam o transporte escolar com uma planilha de custos. E nessa planilha de custos não tem possibilidade hoje, através das leis também, por ter um ano eleitoral, de você aditar a planilha para colocar daqui um pouco um atendente aí que possa higienizar os bancos, enfim, a cada tempo. Então, esse custo adicional, o Tribunal de Contas está avaliando ainda para ver a possibilidade, se tem a possibilidade de fazer um aditivo com os contratos da rede escolar. Então, é uma série de fatores que tem que ser estudado e de forma gradual e acompanhando o processo todo para poder voltar assim com segurança às aulas, se for assim necessário. Mas a bola foi jogada para os prefeitos realmente. Então, os prefeitos não têm, vão ter autonomia de dizer sim ou não nesse sentido aí. Assim como os pais também vão poder dizer, meu filho vai à escola e o outro não, o meu não vai à escola. Então, é uma situação assim até um pouco estranha, um pouco delicada, complicada, para você poder encontrar um consenso e também fazer com que as coisas fluam, né? Vou verificar algo daqui a pouco, né, não digo meia boca, mas assim um pouco superficial, onde algumas crianças vão ir passar um tempo na escola e sim vão ter os trabalhos sendo feitos na escola e outras não. A gente acredita que para as crianças um pouco maiores isso funciona, né, até possa dar um resultado. Mas mais da infância é mais difícil, né?
Pois é, e o governo do estado resolveu começar justamente pelos menores, não é, prefeito? Uma das justificativas é de que os pais dessas crianças acabam sendo impedidos de trabalhar, em alguns casos, para ter que ficarem com essas crianças em casa. O senhor acha que isso chegou a impactar a nossa região aqui ou a nossa realidade econômica é diferente do restante do estado e essas crianças mais jovens em casa não impactaram no desenvolvimento aí da nossa economia?
Assim a gente percebe, viu, nós temos 19 municípios da região Nordeste, tem alguns municípios como Lagoa Vermelha, Salvador, Tapejara, São José do Ouro também um pouco, tem mais emprego, entende? Então, existem mais pessoas que teriam essa necessidade, né, de colocar os filhos na escola em função do emprego. Mas aí tem essa outra questão, né, de o que é mais importante nesse momento, né? Eu sei, a gente sabe que o emprego sim, né, e tal. Mas e aí tem que olhar o outro lado também, porque as crianças não podem ser prejudicadas. E, de certa forma, estão sendo prejudicadas agora com o ensino. Mas a questão da pandemia, ela preocupa na questão de poder se proliferar muito mais do vírus numa escola. A gente percebe na questão da gripe normal que tem, todas as famílias sempre percebiam todo ano, né? As pessoas muito gripadas e tal. E nesse ano reduziu muito o índice, né, de gripes normais, em toda a população. E isso muito se deve à questão das aglomerações nas escolas, né? Porque as crianças menores, elas têm o contato direto uma pessoa com a outra, elas não vão ter aquele cuidado de 2 metros de distância e tal. Então, o receio dos prefeitos é nesse sentido, né? Que daqui a pouco a gente possa liberar e colaborar, e a gente tem essa noção, a gente sabe, a gente quer muito poder ajudar as pessoas que estão trabalhando, e muito mais as que estão trabalhando mesmo, né? Porque hoje em dia tem que ser valorizado isso. A preocupação realmente é nessa questão da proliferação aí do formato e como seria feito e as precauções que o órgão público tem que ter em função também do ano eleitoral e das leis, as regras, como são. Eu sei que algumas pessoas que não são meio políticos não se preocupam com isso, mas é que a gente tem que encerrar o ano, encerrar o mandato e tem algumas regras que são muito criteriosas e o cuidado tem que se ter também nesse sentido aí. Acredito eu que o Tribunal de Contas possa reavaliar algumas coisas até o final do mês, para que a gente possa assim estudar e quem sabe na questão, um exemplo que é do transporte escolar ou até alguma pessoa, daqui a pouco um professor que tem que ser contratado, né, que possa assim nesse período eleitoral ter feito isso. As regras hoje elas impedem que seja feito, mas daqui a pouco até o final do mês aí se tem uma resolução, a gente possa flexibilizar também essas contratações e poder editar um contrato para que se consiga voltar gradativamente com segurança para os pais, para os alunos e professores também.
Pois é, essa lei eleitoral não permite contratações, então, nesse período, por parte dessas prefeituras aí, prefeito, vocês já estão tentando, então, com essa liberação, né? Essa liberação para poder contratar essas pessoas, tanto para acompanhar nos ônibus, o senhor acha que para acompanhar dentro das escolas também vai ser necessário? Há também algum tipo de recurso, alguma verba extra para que essas prefeituras estruturem as escolas com EPIs para receber esses alunos, Jacir?
Isso está sendo providenciado já, e alguma coisa assim acredito que vai vir, né? Se for necessário, se tiver a volta às aulas, né? Tem alguns recursos do próprio Covid que são possíveis ser usados para EPIs, né? Isso sim é possível. Mas é por isso que a gente percebe assim que não é tanto problema daqui um pouco o recurso nesse momento, mas a forma de aplicação, né? Às vezes que possam tirar aquele limite de gastos, né? Por ser período eleitoral, que a gente possa, então, fazer alguns aditivos e que realmente se possa atender de forma correta, né, todo esse processo aí, para ter a segurança para todos.
E essa conversa com os secretários de educação aqui dos municípios da região, prefeito, como é que tem sido a realidade das aulas remotas, né? A gente sabe que algumas crianças, alguns alunos ainda têm dificuldade em acessar esses conteúdos. Qual é que é a realidade aqui na nossa região?
A gente percebe, assim, que poucos municípios não têm acesso, vamos dizer, em 70%, 80% da população. Mas esses 20%, 30% que estão fora, né, acabam ficando fora. Também se percebe, tem algumas avaliações de alguns secretários, que nem todos os pais também fazem ou brigam ou dão aquela atenção que deveria ser necessária, ou até nem conseguem, né, porque a gente sabe que hoje as crianças têm um perfil um pouco diferente do que era uma vez, né, e a gente acaba sempre conseguindo dar conta, né, de todo o serviço. Mas a maioria dos municípios tem levado o trabalho nas casas, né? Isso tem funcionado de forma um pouco melhor, né? Mas, claro, não é aquela intensidade do dia a dia que seria, né, caso fosse todo dia na escola. Então, os trabalhos vão lá uma vez cada tanto tempo, cada município tem tido um critério quanto a isso também, né? E aí sim, as crianças fazem o seu trabalho, mas não é mais aquela coisa de um horário, né, no dia a dia, para que possa ter aquela disciplina, enfim, é um pouco diferenciado. Mas é o que se pode ser feito, né? Então, eu acho que tudo é válido, tudo é importante no momento, né? E tem que se trabalhar dessa forma aí para tentar minimizar um pouco as perdas dos alunos. E tem estudos aí que dizem que vai 2 anos até para as crianças agora voltarem ao normal, né, no aprendizado, porque realmente é uma perda muito grande que tem a educação.
Claro. Prefeito, vou aproveitar a sua disponibilidade nesse sábado de manhã e conversar com a reportagem para a gente tratar sobre o modelo de gestão compartilhada que foi anunciado pelo Estado, se eu não estou enganado, há umas 3 semanas e que a nossa região aqui de Passo Fundo tem utilizado bastante, né? Proporcionou maior liberdade para o comércio. Como é que aconteceu então essas últimas semanas? Qual é o relato dos prefeitos, dos comerciantes aqui da Amunor?
Acabou dando uma tranquilidade um pouco maior, sim. Porque a dificuldade muitas vezes que se tem nos municípios é até a própria fiscalização. Então, na bandeira laranja, é sim permitido que os comércios possam atender, mas o importante que se tem é que eu acho que os promotores da região também têm que ser avaliados, que tiveram essa consciência de poder dar uma atenção do que realmente é problema, né? Porque a gente avalia assim, daqui a pouco um comércio em Porto Alegre, lá é problema porque tem um acúmulo muito grande de pessoas. Nos municípios pequenos da nossa região aqui, tem vários e vários comércios que não tem aquele acúmulo de pessoas. Então, eu acho que o critério comércio, ele não pode ser estendido para todo o estado da mesma forma. Então, essa flexibilização ajudou nesse sentido que os municípios acabam conseguindo ter essa flexibilização e favorece, com certeza, o comércio de uma forma bem legal, bem tranquila, e tendo, com certeza, os cuidados, que é o mais importante, né?
Ontem o governo do estado anunciou a bandeira vermelha para a região de Passo Fundo. Já é garantia de que, através da gestão compartilhada, na terça-feira, o comércio vai poder adotar o protocolo da bandeira laranja, prefeito?
Isso, do formato, né, que foi adequado aí, sim, nessa congestão. É possível, sim, é bem tranquilo. É algo bem prático, inclusive, de ser trabalhado, né, porque atende sim essas recomendações e sempre tendo atenção com os cuidados, mas desse formato aí sim manter tudo normal, como bandeira laranja.
Que bom então, prefeito Jacir, obrigado pela sua entrevista, a Rádio Cacique fica à disposição da Amunor.
Nós agradecemos vocês aí mais uma vez por poder estar prestando as informações, sempre é importante, né, e nos colocamos à disposição de todos, né, para poder passar essas simples informações aí que podem ajudar no dia a dia das pessoas, e é nosso dever também poder estar informando, né? E o Focão fica inteiramente à disposição para outro momento aí, com certeza. Tá bem? Obrigado, Ricardo, e aos ouvintes.
Obrigado. Conversamos aqui por telefone com o prefeito Jacir Miurando, prefeito de Água Santa e presidente da Amunor. Representa os municípios, então, aqui da região nordeste do estado. Agora é 12h34, nós damos sequência à nossa programação aqui no Sintonia. Agradecendo a tua audiência, sempre a programação da tua Rádio Cacique. Vamos ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.